Além do Horizonte.
Além do horizonte existe um lugar bonito e tranquilo pra gente se amar.
Caro ouvinte, bem-vindo a mais uma edição do Além do Horizonte, sou Laura Lee. A partir desta edição do Além do Horizonte, teremos uma série de reportagens sobre o sistema de educação em países desenvolvidos como Suíça, Reino Unido e Austrália, com o objetivo de conhecer os mecanismos educacionais desses países na competição global.Hoje vamos falar da educação na Suíça, reconhecida a nível mundial. Entre as 12 universidades públicas no país, duas se alistaram no ranking das universidades mundiais 2015 e 2016 divulgado pelo Reino Unido. O Instituto de Tecnologia de Zurique, na nona posição, e a Escola Politécnica Federal de Lausana, na 14ª.O sistema educativo da Suíça está em primeiro lugar por anos consecutivos no relatório sobre a competitividade global elaborado pelo Fórum Econômico Mundial. Segundo o professor da escola secundária Rossel, Claude Prati, o caráter principal da educação suíça é a descentralização.
Em Suíça, a educação...Na Suíça, a educação é administrada por província e pelo governo federal. Cada província tem a liberdade de escolher seu sistema educativo de um escopo nacional.
A educação acadêmica e o ensino profissionalizante constituem as duas linhas paralelas do sistema educativo suíço.Os estudantes, uma vez terminada a educação fundamental, que inclui a escola primária e os 3 anos da escola secundária, se divertem conforme o que pretendem trabalhar no futuro. A escola, porém, apresenta diferença entre zona urbana e rural.
Educação. Ici, en Suisse, dans les villes, c'est...
As pessoas que moram nas zonas rurais optam mais pela educação profissionalizante, enquanto os habitantes urbanos possuem ideias diferentes.
Em geral, a educação profissionalizante dura 3 ou 4 anos e cobre centenas de profissões. A alta qualidade do ensino profissionalizante garante a competitividade e capacidade inovadora da economia suíça,que oferece, por seu lado, postos de trabalho atraentes e boas oportunidades de desenvolvimento para os futuros talentos. Para o economista suíço Philippe Monnier, os graduados vindos de diferentes sistemas educativos são todos bem-vindos pelas empresas.
Em fait, as empresas preferem os três.
Na realidade, as empresas acolhem tanto os graduados dos institutos acadêmicos como os das escolas profissionalizantes. A diferença é apenas os postos que eles solicitam. Em comparação com o sistema educativo francês, que aposta só no ensino superior, a educação suíça atribui a mesma importância na formação de aprendiz.Ensino profissionalizante e educação acadêmica. Acho que isso é uma das nossas vantagens.
Na Suíça, cerca de 75% de estudantes seguirão o ensino profissionalizante após terminar a educação fundamental. Tanto as escolas como as empresas proporcionam cursos de aprendiz, como a indústria relojoeira suíça.
Sim, é um muito bom complemento.
Acho que uma área complementa a outra. Muitas pessoas que optaram por ser aprendiz ou seguiram o ensino profissionalizante começaram a trabalhar aos 16 anos e se tornaram depois presidentes das empresas. Se optar por entrar em universidade, ele poderá ter o primeiro contato com clientes aos 26 anos.Por isso, os aprendizes e graduados do ensino profissionalizante possuem um grande valor na Suíça.
Cinemania.
A paixão da China pela sétima arte.
Olá, caro ouvinte, bem-vindo ao programa Cinemania. Sou Laura Lee. Ao falar dos elementos chineses exibidos nas produções de Hollywood, muitas pessoas vão pensar no filme de animação Kung Fu Panda. Para os espectadores chineses, o filme, que lançou seu terceiro episódio no ano passado, parece uma produção nacional por ter tantas coisas típicas do país oriental. O personagem do filme é um panda chamado de A Bao que está fascinado pela culinária e artes marciais chinesas. No terceiro episódio, A Bao consegue localizar seu pai natural e se encontra com sua cara metade, outra panda identificada como Mei Mei. Enquanto A Bao mergulha na alegria pelo reencontro com o pai, uma força maligna se aproxima da sua terra natal. A Bao então decide lutar contra essa força com seus amigos.
In a land of tradition and honor, one kung fu master,
let's get started,
has trained five of the greatest warriors the world has ever known. But this master's biggest challenge has just arrived.
I'm coming!
No terceiro episódio, A Bao ganha também seu nome oficial, Li Lianhua, um nome chinês bem rural. O ambiente da história é a montanha Qingcheng, sede do centro de criação do Panda, na província de Sichuan, sudoeste da China. A namorada de A Bao é uma típica moça da província que gosta de comer comidas picantes. No episódio de Kung Fu Panda, que estreou em 2008, o panda pratica artes marciais e o vestuário dos personagens remete ao estilo da antiguidade chinesa. Por esse motivo, os críticos cinematográficos acham que a produção é para agradar ao público chinês e por isso o filme é chamado Uma Carta de Amor para o Mercado Cinematográfico Chinês. Já no terceiro episódio, os elementos relacionados com a China multiplicaram-se e o diretor da produção, John Stevenson, manifestou que no próximo episódio ele irá acrescentar ainda mais cenas do cotidiano dos habitantes de Sichuan, como comer hot pot e jogar mahjong. O filme Kung Fu Panda é apenas uma ponta do iceberg. Na prática, os filmes de Hollywood estão cada vez mais marcados por fatores chineses, onde não é raro ver a apresentação dos atores chineses e a publicidade de marcas chinesas. A atitude da indústria cinematográfica americana sobre a China, no entanto, tem passado por uma alteração que se caracteriza por três etapas. Primeira é a etapa hostil, que começou na era dos filmes mudos até a década de 70 do século passado. A República Popular da China foi fundada em 1949. Desde então, o país foi isolado por um longo tempo pelo mundo ocidental devido à diferença ideológica. Nos anos 20 e 30, Hollywood produziu um seriado intitulado de Dr. Fu Manchu. A série era tão popular que chegou a ter mais de 10 episódios. O personagem Fu Manchu era um homem perverso e cruel que cometeu uma série de assassinatos. Com cara oriental, trança longa e túnica, ele faz lembrar um chinês da dinastia Qin. O enredo de cada episódio é parecido. Fu Manchu comete algum crime e é morto por pessoas ocidentais. No episódio seguinte, ele ressuscita curiosamente e o enredo se repete. Em 1962, a série 007 produziu também um episódio parecido, chamado Dr. No. No filme, Dr. No era um cientista chinês que sonhava em destruir a Terra com a força que inventou. O agente secreto James Bond se infiltrou na toca do cientista e esmagou a conspiração dele. Em 1969, a China e os Estados Unidos estabeleceram as relações diplomáticas. Desde então, os intercâmbios culturais entre os dois países vêm se fortalecendo, o que eliminou o preconceito dos ocidentais sobre a China, mudando também a imagem dos chineses nos filmes de Hollywood.
When you don't know who you are, just look inside.